Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, deixando extrato do Mundo Exponencial. Hoje, para conversar com vocês um pouco sobre ferramentas low-code. Essa é uma tecnologia que tanto eu quanto o Alexandre já utilizamos no passado, com bons resultados, e a gente achou que seria interessante discutir um pouco desse assunto, porque muita gente desconhece do que se trata, né? Então, para a gente começar, vamos tentar colocar uma explicação simples. Ferramentas de low-code são ferramentas que permitem você criar aplicações com baixo esforço de programação e com baixo conhecimento de programação. O que é mais necessário é conhecimento de lógica, né, uma experiência com lógica, para você poder definir as regras que vão ser seguidas pela aplicação. De forma geral, são ferramentas fáceis de você utilizar, e que se prestam muito bem à construção de aplicações de uso interno nas companhias, né, Alexandre? Que é aquilo que é o foco primário delas, né?
Eu acho que a maior característica é a agilidade na criação de soluções, né? Ou seja, se você fosse utilizar metodologias normais ou formas normais de desenvolvimento, seria muito mais demorado e muito mais complexo a construção de soluções, seja um aplicativo, seja uma versão web, seja lá o que você fosse criar, seria mais lento e mais complicado de escrever, além de demandar uma equipe com condições de criar, digamos, soluções em camadas, né? Ou seja, você ia precisar de desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end, alguns talvez com conhecimentos para fazer desenvolvimento mobile, além de ter outras necessidades na equipe. Ou seja, com uma ferramenta de low code, isso fica muito mais rápido e você consegue entregar soluções permitindo que você consiga testar e aprender rapidamente. Ou seja, o processo de agilidade que tanto se fala passa a ser muito mais real quando você tem uma plataforma de low code para conseguir criar produtos mínimos, né? A história da criação do MVP fica fácil quando você usa uma plataforma de low-code. Então, enquanto solução para agilizar processos de transformação e de criação de produtos digitais, me parece uma das soluções ainda mais interessantes e com um melhor custo-benefício.
Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Agora, é importante chamar a atenção para o fato de que esse tipo de plataforma, ele foi primariamente desenvolvido para você desenvolver sistemas de uso in-house, né? São sistemas para os seus usuários, as pessoas de dentro da sua companhia utilizarem. Eles
Ou
não.
digamos, algumas situações onde você tem alguns poucos clientes e fornecedores que compartilham do seu ecossistema e que isso funciona bem. Ou seja, não é para produtos em grande escala, milhões de usuários, porque não foi imaginado para isso.
Não foi imaginado do ponto de vista de estrutura, vamos dizer assim, da sua aplicação, e também não do ponto de vista de facilidade que ele te dá para você utilizar. Então, ele te dá muitas facilidades para você fazer um software que é usado pelos seus usuários. Mas se você quiser controlar usuários de múltiplas empresas, vamos dizer assim, que são parceiros seus, aí já é uma coisa mais complicada do ponto de vista de que isso já não vem pronto para você trabalhar. E um dos grandes, vamos dizer assim, motores que dão velocidade, vamos dizer assim, ao uso dessa plataforma, desse tipo de plataforma, é exatamente o fato de que ela traz os building blocks, né? Os bloquinhos de Lego que você vai usar para combinar, de forma que você consiga rapidamente ter a sua aplicação de negócio funcionando. Se um bloquinho está faltando, criar aquele bloquinho não é o propósito da ferramenta, embora ela possa fazer isso também. Só que aí já necessita de um nível de skill, né, de habilidade mais elevado na área de desenvolvimento de software.
Mas eu acho que o principal vantagem, benefício que você tem com uma plataforma como essa é você realmente conseguir criar soluções inovadoras de uma forma bastante ágil. Ou seja, muitos têm falado sobre aplicação de design thinking, design sprint, dessas metodologias para você poder criar soluções inovadoras em curto espaço de tempo. Só que, quando você não tem uma plataforma como essa, a prototipação e a criação do MVP de um produto digital não é uma coisa que você faz com grande agilidade. Por quê? Porque tem muito trabalho aí de codificação, de criação de telas, de funcionalidades mínimas, que fazem com que esse período se estenda. O que se faz muitas vezes na prática é você trabalhar só com mockups, né? Então você só tem a parte visual emulando como seria, digamos, a funcionalidade do seu aplicativo. Com uma solução low-code, você muitas vezes, aplicando, por exemplo, um design sprint, ou mesmo um sprint de uma semana, você consegue ter um produto que funciona, um MVP que funciona em uma semana. Ou seja, isso você dificilmente consegue se você não tem uma grande equipe de desenvolvimento com muitas soluções já pré-moldadas, digamos assim, ou seja, com muitos módulos prontos. Senão você não consegue fazer isso.
Uma coisa que eu acho interessante é que esse tipo de ferramenta, ele não só deixa você criar uma coisa inteiramente nova, como ele facilita muito você substituir aquelas famosíssimas planilhas Excel que são utilizadas por todo lado dentro da companhia para controlar coisas que para as quais a empresa não tem nenhum sistema. Que óbvio que essas planilhas, elas às vezes salvam a vida de muitas pessoas, mas também elas têm problemas para você compartilhar as informações entre diferentes pessoas dentro da empresa. E muitas vezes elas acabam levando à criação de múltiplas versões da planilha, e você pode ter uma perda do controle de qual é a versão que está valendo, qual é a versão atual, né, vamos dizer assim. E essas ferramentas, elas facilitam muito você fazer o tipo de coisa que você controlaria com uma planilha, como um pequeno sistema que não só permite que várias pessoas interajam ao mesmo tempo, né, online, cadastrando e consultando informações, como inclusive muitas vezes permite que você importe os dados da planilha ou exporte os dados para a planilha, o que faz com que as pessoas possam continuar usando os recursos da planilha para gerar gráficos, fazer outras análises, vamos dizer assim, que extrapolam aquele controle, vamos dizer assim, que a planilha se presta a fazer, mas para qual ela não é a melhor ferramenta, que é permitir que várias pessoas interajam com o dado ao mesmo tempo, né?
Além de essas plataformas estarem cada vez mais incorporando boas práticas e boas metodologias, né? Ou seja, você tem práticas de DevOps, você tem integrações usando APIs, você tem integrações usando até mesmo grandes ERPs. Então, você tem, como você mesmo falou, os bloquinhos, né? Ou seja, a ideia da construção do software como se fosse uma montagem de Lego passa a ser viável com uma ferramenta como essa. E hoje, uma das principais, digamos, reclamações e contestações do ambiente corporativo é o fato de que as áreas querem criar soluções inovadoras e muitas vezes acabam tendo os departamentos de TI como um gargalo. Por quê? Porque precisam que o departamento seja capaz de fazer desenvolvimentos ou criar protótipos, e, na verdade, o departamento está com uma lista de tarefas muito grande e não consegue resolver, não consegue aliviar esse processo. Quando você coloca uma ferramenta de low-code, é possível que você consiga separar muito claramente a criação de novos produtos e a partir daí, ir aprendendo e solucionando problemas que estavam aí há muito tempo, ou com soluções precárias, como você citou bem. O uso de planilha Excel é amplamente difundido, e você tem empresas que têm grandes soluções que são totalmente dependentes de planilhas Excel, ou algumas vezes algumas soluções em Access mesmo, porque são ferramentas que acompanhavam e acompanham, né, os pacotes de produtividade da Microsoft, e que no Brasil são amplamente utilizados. Então, substituir essas soluções que, digamos, têm limitações sérias por um produto desenvolvido com uma metodologia, com uma segurança, com boas práticas, é muito mais vantajoso do que você ficar utilizando esse método onde você não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de segurança, que não consegue manter os dados num banco de dados centralizado ou nos N bancos de dados que a sua companhia tenha, mas que esteja debaixo de uma governança de dados e de sistemas. Ou seja, o número de vantagens que a utilização de uma solução de low-code proporciona é significativo e libera o potencial de inovação através de teste e aprendizado, que é o que a gente vem falando aqui diversas vezes nos nossos vídeos.
Eu acho que a gente cobriu de forma geral o assunto e o conceito, mas quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, tem um dos primeiros vídeos desse programa gravado no início do ano, que é um bate-papo com o Gonçalo Gaiolas, que é vice-presidente de Digital da OutSystems, que é a plataforma líder em low-code no mundo hoje em dia, uma empresa portuguesa. O Gonçalo é uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, na época, eu como cliente da OutSystems, e ele liderava o time de Customer Experience, que fazia o primeiro contato de treinamento, vamos dizer assim, com o cliente já em cima de produtos que o cliente precisava desenvolver. E conversamos com ele nesse vídeo para discutir a aplicação desse plataforma para agilizar a transformação digital, e eu acho que é uma conversa interessante. Quem tiver interesse em se aprofundar, vai se beneficiar de assistir.
Vale também dizer que existem outros, né, outras soluções de low-code, e é possível que você consiga ter agilidade utilizando de outras soluções que não sejam necessariamente low-code. Mas, como uma forma de acelerar e tirar a sua empresa, digamos assim, de uma situação onde ela não consegue ter agilidade, não consegue se libertar, digamos, dos processos mais tradicionais, e com isso criar soluções inovadoras e poder entregar para os clientes, ou seja, mesmo para os fornecedores, novas formas de interação, testar e validar uma solução low-code me parece um caminho bastante viável e muito mais simples do que partir para o caminho tradicional.
Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço.